Olá, muito boa tarde. O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação do presidente da Junta de Freguesia de São Roque no Conselho de Ponta Delgada pela prática de um crime de peculato. A Procuradoria-Geral Regional de Lisboa referiu que o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento ao recurso interposto pelo arguido na sequência de decisão condenatória do juiz local criminal de Ponta Delgada na Ilha de São Miguel. No dia 24 de abril, o Tribunal de Ponta Delgada condenou Pedro Moura a 3 anos e 10 meses de prisão, com pena suspensa e perda de mandato por peculato na forma continuada e participação económica em negócio. Pedro Moura ficou com a pena suspensa sob obrigação de pagamento no prazo de 1 ano, de um montante superior a 3.800 euros. Segundo a nota da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, com a recente decisão do acórdão de 23 de outubro, o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a condenação do arguido pela prática, enquanto presidente da Junta de Freguesia, de um crime de peculato em concurso aparente com um crime de participação económica em negócio, na pena de 3 anos e 10 meses de prisão, suspensa na sua execução pelo mesmo período de tempo. O arguido ficou também com o dever de, no prazo até 1 ano a contar do trânsito em julgado, pagar a quantia de 3.825 euros ao Estado e uma multa de 100 dias à taxa diária de 15 euros, o que perfaz a quantia de 1.500 euros. O autarca foi ainda condenado na pena acessória de perda de mandato como presidente da Junta de Freguesia. Os factos julgados pela Justiça foram praticados entre 2015 e 2019. Em causa, neste processo, está o alegado desvio de um montante superior a 137 mil euros das contas da Junta de Freguesia para o Clube Naval de São Roque, criado e gerido por Pedro Moura. Segundo o Ministério Público, a autarquia comprou 3 terrenos para a realização de obras urgentes na freguesia e os bens transitaram para o Clube Naval. Destes terrenos, 2 foram posteriormente restituídos à Junta, mas 1 terceiro foi vendido pelo Clube Naval por 250 mil euros para sanar parte do empréstimo. Ficou ainda provado que as faturas da água e da luz foram pagas pela Junta, mas estavam no nome do Clube Naval. Quanto ao montante superior a 137 mil euros, o juiz referiu que o Clube Naval doou à Junta os 2 prédios, pelo que esta foi ressarcida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional inaugurou ontem 12 bacias de retenção de caudais sólidos na zona sudoeste da Ilha Terceira, num investimento de 730 mil euros para assegurar a proteção das populações contra cheias e inundações. A empreitada, executada no Conselho de Angra do Heroísmo, foi inaugurada pelo Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, e também pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral. Segundo Alonso Miguel, o projeto inclui intervenções complementares, como a reconstrução de muros, movimentações de terras e a limpeza de taludes, assegurando a estabilidade dos terrenos e a eficácia do sistema.
Efetivamente, as inundações são fenómenos naturais que não podem ser evitados, podendo, no entanto, contribuir-se para a redução dos riscos e dos impactos que lhes estão associados. E, como tal, este projeto surge como uma resposta, uma necessidade cada vez maior de poder proteger as nossas populações contra cheias e inundações e integra-se num conjunto de obras que foram projetadas e executadas aqui no Conselho de Angra do Heroísmo com este objetivo de minimização de riscos naturais.
Por seu turno, a Secretária Regional com a pasta das Infraestruturas, Berta Cabral, destacou a excelente articulação entre os departamentos envolvidos, sublinhando a colaboração eficaz em todas as etapas do processo, desde o levantamento das necessidades e a elaboração do projeto, até à execução final e entrega da obra para o serviço das populações. A Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação, através do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, procedeu à certificação internacional em bem-estar animal welfare de mais 4 matadouros, designadamente os matadouros do Faial, Pico, São Jorge e de Santa Maria. Agora são 6 os matadouros da Rede Regional de Abate certificados no âmbito do bem-estar animal, pretendendo-se ainda, até o final do corrente ano, certificar os dois matadores em falta, designadamente os da Graciosa e das Flores, segundo o Governo Regional. Ora, o secretário regional com a pasta da Agricultura salientou que estes investimentos têm sido realizados nos matadores da rede regional de abate, com um especial foco na segurança alimentar, no bem-estar animal e na preocupação dos consumidores de hoje, que privilegiam a origem e o modo de produção.
Isso também é um prémio para os produtores pelo seu trabalho naquilo que tem sido a obtenção de melhores carcaças, e que essa obtenção de melhores carcaças permite o reconhecimento também dos consumidores e permite atingir preços nunca antes que foram atingidos, quer à produção, quer também aos consumidores, numa nova valorização.
António Ventura, o secretário regional da Agricultura e Alimentação.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda vai propor uma alteração no Orçamento de Estado para assegurar o reforço de transferências de 150 milhões de euros para os Açores por via da receita do IVA. Em conferência de imprensa para apresentação das propostas, António Lima, coordenador do partido nos Açores, salientou que o orçamento apresentado pelo Governo da República é mau para o país e também para os Açores.
Reforço das receitas dos Açores por via da receita do IVA, 150 milhões de euros nas contas do próprio Governo Regional. Garantir a existência de um plano de investimentos público plurianual nas regiões autónomas, detalhando o valor de cada investimento, assim como a calendarização da sua execução.
Entre as propostas do Bloco está a alteração ao subsídio social de mobilidade para acabar com a necessidade de adiantamentos na compra das passagens e também o fim do teto máximo de 600 euros.
Quanto ao transporte aéreo, o Bloco propõe
atualizar de 10 para 14 milhões de euros a comparticipação da República às obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas, inscrever o lançamento do concurso público para as gateways não liberalizadas nas rotas da Horta, Pico e Santa Maria para Lisboa e atualizar o valor anual do contrato previsto para de 9 para 13 milhões de euros por ano.
Outra das propostas que o Bloco vai levar à votação na Assembleia da República é a alteração ao valor mínimo de existência que atualmente faz com que muitos trabalhadores que recebem o salário mínimo regional paguem IRS, ao contrário do que acontece com quem recebe o salário mínimo nacional.
Porque essa isenção apenas se aplica ao salário mínimo nacional, que, como sabemos, é um valor inferior. Procuramos novamente, já o havíamos feito, corrigir essa injustiça, igualando o mínimo de existência nas regiões autónomas ao salário mínimo regional.
Para defender a mobilidade dos açorianos e proteger a SAD, o Bloco propõe também atualizar de 10 para 14 milhões de euros a comparticipação da República às obrigações de serviço público do transporte aéreo e atualizar de 9 para 13 milhões de euros o valor anual previsto como compensação para as rotas não liberalizadas de Horta, Pico e Santa Maria para o continente. O Chega Açores enviou ao Grupo Parlamentar do Chega na Assembleia da República um documento com 22 medidas para serem apresentadas na discussão do Orçamento de Estado para 2025, para que a República cumpra com os seus compromissos e para que os Açores e os açorianos não sejam esquecidos. No documento são encabeçadas pela necessidade urgente de atualização da Lei de Finanças Regionais e pela distribuição do IVA pelas regiões autónomas, que depois da Troika continuam a sofrer uma penalização de 30% referente à repartição deste imposto pelos Açores e pela Madeira. O Chega Açores entende também que o Orçamento de Estado para o próximo ano deve contemplar um reforço de verbas para a agricultura e pescas. A descontaminação dos solos na Ilha Terceira também constam do documento enviado, tal como a necessidade urgente de se avançar com a construção de um novo estabelecimento prisional na Ilha de São Miguel. Para o líder parlamentar do Chega Açores, José Pacheco, trata-se de um documento bastante completo que abrange vários setores de atividade e que implica o compromisso da República para com o arquipélago. O presidente do Partido Socialista Açores alertou esta segunda-feira para a falta de estratégia do Governo Regional para a Ilha Graciosa, lamentando, a esse propósito, que o plano de investimentos para 2025 só contemple obras que já estavam anteriormente anunciadas. Francisco César referiu-se também ao setor do turismo para alertar para o aumento da sazonalidade.
E apesar da persistência dos empresários, da vontade de querer avançar, parece que o governo quase que amarra a ilha e não a deixa avançar. Se nós olhamos, por exemplo, para o setor turístico, verificamos exatamente isto. A sazonalidade aumentou. Se verificarmos até junho deste ano, nós estamos muito abaixo de 2019. Quer dizer que nós estamos piores do que estávamos no passado.
Na ocasião, o líder socialista mencionou ainda a falta de trabalho diferenciado ao nível da construção civil.
Alvenaria, eletricistas, carpinteiros, há necessidade de trabalhar nesta área. E nós deveríamos ter uma estratégia de criação de cursos profissionais especificamente trabalhados exatamente para dar respostas, não só aqui na Ilha Graciosa, mas em todas as ilhas que têm pequena dimensão e por isso não conseguem dar essa resposta. Isso é um trabalho que pode ser feito, mas para isso é preciso fazer algo que este governo infelizmente não nos traz, que é ter estratégia para resolver os problemas.
Francisco César falava à margem de uma reunião com representantes dos empresários graciosenses, referiu ainda que além da falta de pagamento do governo a diversos setores da economia local, o executivo falha ainda na criação de uma estratégia para a formação profissional e para a diversificação da economia. Ora, em reação, os deputados do PSD Açores eleitos pela Graciosa acusaram o Partido Socialista de desconhecerem a atual realidade da ilha e de quererem passar uma imagem falsa sobre o empenho do governo da coligação no desenvolvimento da Ilha Graciosa. Para João Bruto da Costa e Adolfo Vasconcelos, o atual governo de coligação continua a criar condições para o desenvolvimento coletivo, apostando na valorização dos açorianos, e isso acontece ao combater a precariedade laboral, ao reduzir impostos e com o aumento do rendimento médio dos açorianos, pelo que a Ilha Graciosa não fica esquecida neste cenário de evolução.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As mulheres com menopausas precoces são as que mais têm benefícios em fazer terapêutica de reposição hormonal até à idade da menopausa natural. Quem o diz é Inês Raposo, obstetra do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A especialista indica que as vantagens serão maiores se os pacientes tiverem menos de 60 anos e se esta terapia for iniciada nos primeiros 10.
Portanto, era suposto os ovários dela estarem a funcionar normalmente e cobrirem esses sintomas até à idade da menopausa natural, que não acontece nesses casos. Portanto, elas têm tudo o benefício de fazer essa terapêutica de substituição. Nessa altura, confere então o benefício da prevenção cardiovascular, prevenção das demências, prevenção da osteoporose, além de que melhora todos os sintomas associados à menopausa. Portanto, a sintomatologia vasomotora, as alterações do sono, as alterações do humor.
De acordo com a também ginecologista, pode haver candidatas que não tenham indicação para esta terapia, principalmente as com antecedentes, com cancro da mama ou com algum evento tromboembólico na sua história clínica. Nesse sentido, há terapias alternativas.
Temos terapêuticas não hormonais que podem passar pelo uso de antidepressivos que possam ser eficazes nos sintomas da menopausa. E também existem vários suplementos não hormonais que são polivitamínicos, que muitas vezes também incluem a melatonina, também podem dar uma ajuda no sono. E também temos os lubrificantes e alguns cremes que não têm nenhuma substância ativa.
Os sinais da menopausa são muito variáveis de pessoa para pessoa. Ondas de calor, irregularidades na duração dos ciclos menstruais e na quantidade do fluxo sanguíneo, dificuldade para esvaziar a bexiga, melancolia e perda da memória são alguns dos indícios do aparecimento da cessação permanente da menstruação. A cimatologia vasomotora, no período noturno, de onde advém as insónias, muitas vezes influencia a qualidade de vida das doentes. Mas o síndrome geniturinária, que se caracteriza pela secura da zona vaginal e afeta a vida sexual também, provoca queixas urinárias com disúria e infecções e incontinências urinárias. À Atlântida, Inês Raposo faz ainda referência a um novo fármaco para o efeito.
É um fármaco indicado para a síndrome genitourinária da menopausa. Só deve ser iniciado quando a mulher está de facto em menopausa franca e nas senhoras que têm as tais queixas vulvovaginais de irritação, comichão, secura vaginal, com as tais consequências na vida sexual.
As alterações de humor também são outros sintomas da menopausa e estão correlacionados com o aumento da taxa de depressões nesta fase de vida, sobretudo com mulheres com antecedentes desta patologia. Segundo a obstetra, nesses casos será necessário o recurso de profissionais de saúde mental para um acompanhamento mais especializado e melhorar o estado psicológico, que fica mais vulnerável durante este período.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.